Boa tarde. A nossa posição no índice de literacia e educação em cibersegurança vai formosa e quão segura? Vamos ao meio da tabela. 25º lugar entre 50 países ou regiões passados pelo crivo da consultora Oliver Wyman. As conclusões do relatório divulgado esta semana pela agência Lusa deixam-nos bem na fotografia quanto a fatores como o da inclusão da população ou das políticas governamentais. Já no que respeita à motivação pública e à realidade da cibersegurança no mercado de trabalho, o resultado não permite tanta cibersatisfação. Confronto, por isso, os dois comentadores residentes do magazine A Espantosa Realidade das Coisas, o sociólogo professor do ISCTE, Paulo Pedroso, e a professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, com uma das conclusões do estudo. Os portugueses têm ainda pouca consciência dos riscos cibernéticos e são pouco proativos na sua redução. Ficam ciberpreocupados, Rita e Paulo?
Eu diria que estes resultados são comuns a muitos países, porque de facto os que os vários estudos têm demonstrado ao longo do tempo, principalmente estudos qualitativos que interpelam as pessoas e que tentam compreender o significado que as pessoas dão às suas atitudes online, como gerem a sua privacidade, como têm cautelas em relação à segurança, se averiguam, estão num site seguro ou que não é seguro, se têm, se vão aos settings programar e verificar como é que está parametrizado e o que é que podem divulgar e de que modo também podem fazer a gestão dessa informação que publicam. O que os estudos têm revelado é que há uma relação extremamente ambígua com esta questão da cibersegurança. E, enfim, está designado pelo paradoxo da privacidade, que é, ao mesmo tempo que as pessoas manifestam muita preocupação e cautela em termos de discurso, a sua prática nega muitas vezes esse discurso. Ou seja, as pessoas, como dizia, revelam que têm muito receio, que têm que ter muito cuidado e que têm muita preocupação com o assunto,
mas depois
são descuidadas, que é uma negligência, por um lado, muito baseada no trade-off, no que elas entendem que pode ser as vantagens que retiram. Por exemplo, querem fazer o download de um programa, não o querem pagar, consideram que é um bom trade-off, digamos assim, divulgarem ou permitirem que sejam consultados os seus dados e retirados para outros fins, em benefício de não haver ali uma transação económica imediata, não é? E, portanto, isto é só um exemplo que ilustra. E depois também há outras questões aqui que importa considerar, nomeadamente a diferença que existe entre o que é uma consciência de uma cibersegurança ou das questões da segurança e da privacidade, quando estamos a falar da sua privacidade social ou da privacidade institucional. E aqui revela uma questão também interessante, que é as pessoas preocupam-se quando pensam que os seus dados vão ser consultados ou vistos por pessoas que elas conhecem.
Paulo, esta é uma nova maneira de dizer que podemos dar ouro ao bandido sem dar por isso?
Sim, é uma forma de dizer, e tem uma outra característica, que é basicamente nós não temos a noção do bandido, porque o bandido não está fisicamente ali ao lado, não tem um rosto que nós possamos desconfiar daquela pessoa que vem ali. E a minha percepção sobre este problema é de que nós, no fundo, como estamos ainda numa fase muito incipiente da nossa literacia no ciberespaço, não ganhamos ainda aquelas proteções. No fundo, se quisermos, não temos ainda o lado positivo do medo, porque o medo vem com a memória de experiências dolorosas, vem com a memória de situações em que no passado as coisas correram mal. Nós não temos essa experiência. E eu posso até dar aqui um testemunho que é pessoal, que é e que se prende com o que se diz aqui sobre a cibersegurança no mercado de trabalho. Eu, em Portugal, nunca fui alvo de nenhuma ação de formação em cibersegurança, mas, tipo, quando trabalhava no Banco Mundial, vivi esta situação, que é, por um lado, nós tínhamos que fazer uma espécie de microcursos de formação e eu acertava sempre tudo. De vez em quando, recebia uns mails que abria e o banco dizia-me se isto fosse phishing, estava apanhado. E eu acho que isto ilustra bem o que a Rita acabou de dizer.
Rita Figueiras, um fator muito positivo é aquele que coloca Portugal em 11º lugar no desempenho do sistema de educação, neste domínio. A educação é, aliás, um dos parâmetros felizes do caso português, se posso pôr assim as coisas. Fazemos aqui vénia ao Ministério da Educação ou passamos em frente?
Aqui eu diria que é uma questão geracional e, de facto, esta população mais jovem tem uma consciência e uma habituação, uma familiaridade com a tecnologia, o seu funcionamento e a sua linguagem, que lhes dá aqui vantagem. Mas na linha do que o Paulo dizia, também se verifica depois esta outra questão, que é, sabe-se muito na teoria, Mas depois, quando está no momento do impulso, essa teoria esvanece-se bastante no comportamento. E, por outro lado, outra questão também que importa, como eu dizia, em relação às questões da privacidade institucional, quer seja na relação com as próprias plataformas que recolhem os dados das pessoas, quer seja outras empresas, quer seja o governo também, muitas vezes o que os indivíduos sentem é que, então, se os Estados, as nações, a União Europeia têm tanta dificuldade em regular esta atividade da circulação dos dados, da proteção dos dados e das questões dos algoritmos, mais ainda sente a impotência o indivíduo, não é? Que sente que não tem qualquer espécie de controlo numa inevitabilidade que está completamente fora da sua capacidade de ação.
O Paulo falou aqui há pouco do mercado de trabalho e justamente os empregadores não estarão, porventura, se libem estes dados, a fazer aquilo que seria necessário, pelo menos. O relatório conclui que a sensibilização no mercado de trabalho nos coloca em 34º lugar na tal tabela de 50 a que me referi no início. A que é que se deve, Paulo Pedroso e Rita Figueiras também, é claro, esta aparente negligência empresarial?
Por muito que nos custe repetir isto, deve-se à insuficiente estruturação das empresas portuguesas. Nós temos empresas que, poderia dizer, na sua grande maioria, são empresas incompletas e, portanto, em que um conjunto de funções, que são funções de suporte, que podem ter custos, são reduzidas ao mínimo. Agravado pelo facto que todos conhecemos de que Portugal se encontra entre os países em que há muito emprego em micro, pequenas e médias empresas. E, de facto, quanto mais pequena é a empresa, mais difícil é planear a sua cibersegurança e hoje ainda não há a cultura de recorrer a serviços de segurança externos.
Mas lá chegaremos.
Teremos que chegar e as empresas mais tarde ou mais cedo a perceber-se disso.
Até porque as questões dos hackers são uma boa pista que estas empresas têm que ter muito cuidado com os seus dados.
Hoje estou para contar histórias, mas podia contar esta história, que é a arquiteta com quem trabalhei, digamos, numa obra em casa, o computador dela tinha sido, como é que se diz?
Invadido?
Capturado.
Os dados.
Digamos, tinham-lhe capturado os dados e, portanto, ela tinha passado por aquela situação de lhe pedirem um resgate, digamos, pelos dados do computador. E, portanto, é uma arquiteta, repare, eu acho que isto diz muito bem sobre o mercado de trabalho, neste sentido que é, se nós temos muito pequenas empresas e muitos profissionais liberais, digamos, ou temos uma cultura ou uma regulação que a imponha, ou vamos acabar por estar muito mais vulneráveis.
Sim, há seguranças à porta dos prédios, com aquelas fardas,
sim,
não é?
Mas quer dizer, nós, quando fazemos uma pequena empresa, pensamos em ter um técnico de contas, um contabilista certificado, como agora se chama, pensamos num conjunto de serviços de apoio, mas não pensamos, muitas vezes não pensamos sequer num apoio informático estruturado.
E aqui também, esta relação com a cibersegurança tem sempre uma configuração muito flexível. E a questão é, se as pessoas na sua vida privada têm poucos cuidados ou têm esta dissonância entre o discurso e a prática, quando estão nos seus trabalhos elas comportam-se exatamente igual,
claro,
não é?
Claro.
Da mesma forma.
Este estudo dá-nos números que deixam também adivinhar um importante mercado global de cibersegurança que deverá valer, em 2022, perto de 150 mil milhões de euros. Não deveria essa ser, vá lá, razão bastante para nos transformarmos numa espécie de Sibéria europeia, com sede cá, claro, menos gelo e mais literacia?
Essa questão até foi recentemente colocada por causa das aplicações do Covid, de conseguir rastrear os dados das pessoas infectadas. Precisamente porque uma acumulação de uma enorme base de dados com a informação das pessoas tornava os países e os seus sistemas de informação relacionada com a saúde suscetíveis a este tipo de ataques de cibersegurança, ou para alterar os dados, ou para divulgar a identidade das pessoas envolvidas, não é? Porque depois estas questões que é, quanto maior o processo de digitalização da sociedade, maior a sua vulnerabilidade a estas questões.
Esta referência que eu fiz à Sibéria com o Cedecão remete, Paulo Pedroso, da sua imaginação para uma espécie de país virtual a criar, não?
Sim, aliás, devo dizer que na Sibéria até me... De repente apareceu-me, por associação, o Cerberus.
Pois.
Mas voltando atrás...
Ladrando, porventura ladrando.
Exatamente. Mas voltando atrás, este negócio só pode continuar a subir com uma agravante, que é, como todos sabemos, os maiores peritos em cibersegurança são os ciberbandidos. E, portanto, nós temos aqui uma área que vai ser um bocadinho conduzida pelos, digamos, por quem conhece as ameaças, e que tem uma dimensão que julgo que não estamos ainda a considerar aqui. Eu penso que nesta conversa estamos a ter o imaginário da cibersegurança muito em torno dos dados pessoais, dos e-mails, das caixas...
E até dos nossos preconceitos em relação ao tema.
Nós temos a internet das coisas. Portanto, nós hoje temos o risco de que nos sabotem o carro, o risco de que nos troquem o mapa, o risco de que nos incendiem a casa com a manipulação das coisas. E, portanto, e como tudo está a caminhar nesse sentido, ou seja, nós cada vez, nós temos os, inclusive os utensílios, os eletrodomésticos,
tudo cada vez mais em risco,
estão a ser controlados, por meios que implicam a internet, portanto, nós estamos com uma vulnerabilidade que está muito para além até daquilo que tradicionalmente temos visto.
Enfim, para um belo filme catástrofe, é a paralisação da vida, não é?
Ora, fala disso, Rita, porque este tema há de ter povoado seguramente já algumas das séries da Netflix de que gosta muito e que há 5 anos instalou em Portugal um novo modelo de consumo televisivo. A chegada da Netflix mudou o quê na nossa relação com o ecrã caseiro, Rita Figueiras?
Em primeiro lugar, mudou as formas de consumo, porque autonomizou o nosso visionamento da estratégia de programação, não é? Porque nós é como uma espécie de biblioteca de fundos, está lá e nós vamos buscar o que queremos quando queremos, durante o tempo também que entendemos, não é? Portanto, a gestão passa absolutamente para o lado de quem a vê. Por outro lado, há aqui outra questão que também permite, que é o visionamento em mobilidade. Nós podemos ver na circunstância que quisermos, no limite podemos ver no avião, podemos ver no metro, podemos ver na rua, podemos ver num café ou num restaurante, não é? Que decidimos nós. Porque o que aconteceu também antes do streaming, mas que o streaming veio potenciar, foi, uma dissociação da televisão do seu suporte. Não precisamos de ver televisão no objeto,
no
do aparelho, no
Sim.
eletrodoméstico. Sim. E, portanto, isso permitiu completamente transformar. E o streaming, o que vai fazer, por um lado, tem produção própria, quando nós pensamos na Netflix ou na HBO, que tem a sua própria produção, mas também são, de outra maneira, são sistemas de novas formas de distribuição, nomeadamente conteúdos televisivos, porque há muitas séries que nós podemos ver na televisão, nos seus horários, e que, quanto muito, conseguimos voltar para trás numa semana, não é? Ou podemos gravar e depois ver quando entendermos, mas o que fez foi também novas formas de distribuição para conteúdos que tradicionalmente associávamos à televisão.
O Jornal Público dedicou esta segunda-feira 2 páginas à data redonda, os tais 5 anos da Netflix em Portugal, usando uma expressão certeira, mainstreaming.
Sim.
O streaming já é mainstream?
É mainstreaming no sentido em que está em cada vez mais casas, é consumido por cada vez mais pessoas e também porque o portfólio de oferta destas plataformas também demonstra que pretende cada vez mais alcançar todo o género de interesses de pessoas, de perfis e de circunstâncias e, portanto, pretende-se claramente aqui ampliar. E há aqui também uma questão depois que é muito importante e já agora só para vermos a relação aqui entre os temas, é que de facto o que o streaming também permite é captar ainda mais informação sobre o tipo de consumos das pessoas para conseguir cada vez mais aliciar as pessoas, perceber se elas param ao minuto 3, param ao minuto 20, se repetem uma determinada cena, o que é que isso nos diz sobre os gostos das pessoas e assim se vai chamando cada vez mais essas pessoas, associando a publicidade, associando a outros conteúdos e, portanto, há toda aqui uma mundividência que é gerida pelo algoritmo e que também coloca questões de segurança e uma enorme ilusão entre autonomia e escolha.
Não temos escapatória, Paulo.
Não, vamos escolher cada vez mais aquilo que nos sugerem que escolhamos. Mas eu acho que o streaming, o efeito imediato que teve, foi combater o zapping, não é? Quer dizer, portanto, antigamente nós andávamos na televisão à procura do que queríamos ver, do que estava a dar. Agora, eu acho que esta imagem da Rita é uma boa imagem, que é, nós no fundo temos uma biblioteca de conteúdos vídeo. E esta biblioteca de conteúdos vídeo que usamos em múltiplos suportes, mas há um dado curioso que é, talvez o sinal de que isto está a amadurecer, é que já faliu a primeira empresa de streaming, a primeira grande tentativa de streaming, que era uma empresa que tinha como... ambição produzir vídeos de profissionais de menos de 10 minutos para as pessoas que veem no telemóvel. E, portanto, as pessoas estão a ver no telemóvel, mas querem ver no telemóvel conteúdos de televisão. Portanto, esta empresa não conseguiu, digamos, não
fazer
conseguiu entrar
um.
Nesse mundo. E talvez haja aqui uma reflexão sobre isto, que é quem quer TikTok usa TikTok,
Eu acho que a grande questão aqui, cada vez mais, é, por um lado, acumulação e seleção. Acumulação no sentido, as pessoas acumulam a ideia que, já ninguém vai ler jornais porque apareceu a rádio. Já ninguém vai ouvir a rádio nem ler os jornais porque apareceu a televisão. E assim sucessivamente. Isso é uma ideia catastrofista sempre que...
Querem os brinquedos todos, brincam é menos com cada um, é isso?
Não. As pessoas brincam com todos, escolhem ao momento em que querem brincar com cada um. Porque eu posso começar a ver uma série na sala, se tiver lá a televisão. A seguir posso continuar a vê-la no computador, se for para o quarto. Depois posso pegar no meu iPad e sair, ir ao café e ver no iPad. Entretanto, entro no avião, esqueci-me que deixei o iPad na mala, continuo a ver no telemóvel.
Sim.
O que é que significa? Que os dispositivos vão permitir, num determinado contexto, estarmos a ver o mesmo conteúdo, mas a digitalização dos conteúdos faz com que ele possa circular em qualquer dispositivo. E, portanto, em função do contexto onde eu estou, eu utilizo o dispositivo adequado para continuar a ver o mesmo. Portanto, há uma acumulação na medida em que eu continuo a ver televisão, leio os jornais, posso ouvir a rádio, mas também estar no streaming, e toda esta parafernália de dispositivos que tenho, vou rentabilizá-la em função dos contextos. Mas há uma questão que eu queria dizer que o streaming introduziu muito importante no mercado comercial da televisão, pensando o streaming como, ao mesmo tempo que é um prolongamento e um apuramento do que é a televisão, que é, permitiu algo importante que fez também no início procurar o streaming, e como qualquer inovação, no início ela é só perspectivada como uma vantagem por um pequeno grupo, se bem que cada vez mais, com a crescente transformação tecnológica e atualização, cada vez dura menos tempo a distância entre a inovação ser apropriada pelos early adopters e depois ser, vou dizer assim, uma mistura de uma coisa que não existe, mainstreamizada.
Mas vai existir. Não existe ainda.
Mainstreamizada. Portanto, cada vez é menor essa distância e cada vez é o maior número de pessoas que já pode ser considerada early adopter, por assim dizer. Fez uma coisa fundamental, que foi a acumulação de nichos e a possibilidade de apostar em conteúdos muito mais sofisticados, muito mais complexos e densos, mais próximos da literatura, inclusive, algumas séries, a densidade da trama, a densidade das personagens, precisamente porque permite acumular nichos de públicos internacionais, e aí já tem escala e mercado.
Rita e Paulo, a Netflix, que hoje garante 2 milhões e meio de assinaturas em Portugal, abriu a porta a outras plataformas de entretenimento pago. Como é que os canais de televisão lineares se prepararam para entrar nesta batalha, se é que se prepararam já?
Fazendo o mesmo. Também a possibilidade de nós vermos a RTP em qualquer lugar do mundo, por exemplo. A SIC neste mês vai lançar também um streaming, um Opto, que tem esta estratégia também de conteúdos exclusivos com contas premium e contas mais acessíveis. Portanto, é a mesma estratégia. Agora, a questão se há viabilidade, se os conteúdos que esta plataforma da SIC tem, se são suficientemente atrativos para o público, isso já é uma outra questão, mas pelo menos estão a dar um sinal ao mercado que estão a acompanhar as transformações tecnológicas.
Nós voltaremos seguramente a este tema mais vezes. Estes foram os dias em que três grandes televisões dos Estados Unidos interromperam a transmissão de declarações do ainda presidente Donald Trump, que denunciava, sem provas, o que considera fraude eleitoral. Quando se chega a este ponto, estamos em que grau de credibilidade da comunicação política, Paulo Pedroso?
Neste ponto ainda estávamos no grau zero, agora já estamos abaixo de zero.
Abaixo de zero é incrível.
O procurador Barr vem dar a cobertura a alegações de fraude eleitoral. Mas a mim também me fez lembrar um bocadinho o Il Divo, aquele momento em que o político diz que só não percebe o poder quem nunca o perdeu. Eu acho que também nada disto teria acontecido com o mesmo Trump e as mesmas declarações, se não houvesse já a segurança que se tinha perdido. E, portanto, eu acho que também aqui há uma pergunta sobre porquê que de repente se tornou boa prática tornar evidentes as limitações e as tentativas de manipulação, quando ainda há poucas semanas atrás, mesmo as televisões de referência, e depois mesmo criticando editorialmente, aceitavam ser megafones do mesmo tipo de falsidades. E, portanto, quem atinge aqui um grau baixo de credibilidade na política americana, do meu ponto de vista, hoje, é tanto a política como o chamado quarto poder, ou seja, os média também foram fortemente postos à prova e não saíram muito bem destes quatro anos.
Tudo visto e somado. Mesmo o canal Fox revela uma crescente distância em relação às declarações do Trump. O John Roberts, que é o correspondente da Fox na Casa Branca, disse num direto da sala de imprensa onde Trump tinha acabado de falar: não vimos nada que constitua fraude ou abuso do sistema. Estes dias, Rita Figueiras, têm servido para verdadeiras aulas de política e de jornalismo em direto?
Sim, e pegando ainda naquilo que o Paulo dizia, queria recordar que desde a campanha 2016, enfim, que começou antes de 2016, naturalmente, ainda nas primárias do Partido Republicano, o Donald Trump, naquele momento, foi visto como uma grande oportunidade das televisões norte-americanas conseguirem chamar a atenção para si, porque capitalizavam a graça, que na altura ainda era considerada sem consequências, não é? E, portanto, começaram a ver que o Donald Trump podia ser muito mau para o país, mas era muito mau para cada canal de televisão. E isso, obviamente, foi rentabilizado. Mas depois, uma vez chegada à Casa Branca, houve sempre uma enorme ambivalência, uma enorme tensão entre o ethos jornalístico, a orientação política para o presidente, que é o caso do jornalismo norte-americano, e esta necessidade também das audiências, porque há dados que já comprovam que, ao longo de todos estes anos, o Donald Trump, de facto, foi excelente para as audiências. E estas semanas agora, antes das eleições e durante este momento em que se a ver quem ganhava ou não ganhava, foram excelentes do ponto de vista das audiências. E, portanto, esta questão sempre teve em debate interno dentro do jornalismo. Agora, claro que uma vez o que é que está a ver? A libertação do peso que é a orientação para a presidência, que sempre fez parte do jornalismo norte-americano. E, por outro lado, o facto dele já não ter também capacidade de retroagir sobre estes jornalistas, porque uma questão também que se verificava era que sempre que os jornalistas não faziam o que o Trump queria,
Eram retaliados.
E, recentemente, essa retaliação era sempre que saíam do ar das conferências de imprensa sobre a questão do Covid, todos os elementos que estavam envolvidos na estratégia de combate à Covid ficavam proibidos de ir a dar entrevistas. Uhum. Portanto, isso significava que havia aqui uma chantagem. Em relação à questão da Fox, que é uma questão aqui muito importante, a Fox também sempre teve uma tensão interna enorme entre aqueles que queriam fazer jornalismo e a impossibilidade de fazê-lo, se era uma empresa jornalística ou se era uma empresa de extensão propagandística. E há até o caso recente, que é uma jornalista, a Pivô, a perguntar ao jornalista que está no sítio da contagem dos votos, a dizer: então confirma-se de facto que os republicanos não estão a ter possibilidade de estar na contagem. E o jornalista que está no local a dizer: não, isso não é verdade. Portanto, é o exemplo máximo da tensão interna. Agora, a questão é que o prime time, onde estão os comentadores que são muito próximos de Trump, esses de facto é que estão a promover o seu próprio discurso, que contradiz a dimensão jornalística.
E nisto passaram 45 anos sobre aquele que foi já considerado o pai dos debates da democracia portuguesa. A Tinta da China acaba de editar um livro com a transcrição do debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Presumo que leram muito do que foi escrito e viram também as imagens de novo exibidas, aliás, desse debate histórico. Que anotações querem deixar muito breves, fazendo ou não a ponte com aquilo que é o debate político televisivo atual?
Em primeiro lugar, é preciso ter consciência e colocar este debate no tempo. Este era um momento em que se definia o futuro do país para gerações, em que havia a percepção, no fundo, o futuro estava muito aberto e havia projetos alternativos de sociedade, e o debate, com grande elevação, mostra-o. Portanto, é um debate que é muito tenso, mas também muito correto, quando o comparamos com algumas cenas de debates contemporâneos, e é muito ideológico, às vezes até com muita repetição de chavões, quer dizer, mas muitas palavras muito densas, muito pesadas.
Sustentando a leveza do chavão.
sobre o futuro. E, portanto, esse momento não é repetível, infelizmente, porque...
Até porque já não se fuma nos filmes de televisão.
Também por isso, não é? Mas o momento não é repetível porque nós não vivemos essa tensão sobre o nosso destino coletivo. Hoje há muito mais consenso. Agora, isso não nos deve fazer esconder que a qualidade da argumentação se tem vindo a degradar nos debates, em parte por um fenómeno que temos aqui muito conversado, que é a sobreexposição. Portanto, os políticos estão tão em sobreexposição que, no fundo, não sobram argumentos para guardar para os grandes debates. E essa é outra das grandes mudanças.
Isso me leva a perguntar, Rita Figueiras, o que é que mudou substancialmente no debate político da TV em Portugal?
Claramente, o predomínio da lógica mediática em detrimento da lógica política, que é o que nós vemos como grande diferença em relação ao debate de 1975. A duração é o tempo longo. O debate durou 3 horas e 40.
E podia durar o dobro, ninguém se cansaria.
Exatamente. Cada um deles pode falar entre 6 a 10, 12 minutos consecutivamente. Isto é absolutamente impensável também do que aqui está. Um discurso muito mais centrado em problemas e problematização do que num discurso absolutamente simplista e de soluções. Um discurso que tem também como mostrar uma linguagem e todo um posicionamento ideológico face a um discurso que pretende é um desempenho mediático em frases de efeito e soundbite, absolutamente diferente, em que os jornalistas são absolutamente só mestres de cerimónias e estão só na bancada privilegiada a assistir, não é? E até é curioso, depois de 2 horas, há um momento em que o Joaquim Leitria fala e diz: até é um crime interrompê-los. Isto é extraordinário do que é, mas do que é da anulação, do que é o papel do jornalista, não é?
E a intensidade com que se está mergulhado nas coisas.
E é muito ali a questão do desempenho do pensamento face ao desempenho um comportamento. Não é?
Foi isso em 75, poucos anos antes, muito poucos, 2, 3 anos antes. Manuel Brandão, um jovem minhoto, chegado a Lisboa, iniciava um ofício do qual se tornou um mestre respeitabilíssimo. O pequeno restaurante familiar A Courense tornou-se um lugar muito procurado, também por entrevistadores e por entrevistados da nossa cena mediática. A mesa não deve ser um lugar de conversa mole ou de silêncios mastigados, e também por isso apetece dizer fartos impropérios se a pandemia provocar em lugares como este uma quebra de audiências. A repórter Teresa Dias Mendes não pediu respostas por takeaway, foi de máscara e microfone à porta da cozinha.
Por uma feijoada para aqui.
Em dia de feijoada.
E para casa vai ser 2 feijoadas e 2 espinhas. Para a doutora Maria João.
Manuel e Rosalina Brandão, ou, como nos habituámos a dizer, Sr. Manuel e Dona Rosalina.
Está a preparar o takeaway.
Sim, sim. Já está a começar a sair.
Há aqui muitas pessoas que já são clientes muito antigos e alguns que já não têm condições para sair de casa.
É verdade, que já não podem, agora pior. Agora é que já não podem ver.
Como é que é a vida agora aí na cozinha, nestes últimos tempos?
É mais calma, é mais calma.
Ah, mas isso até pode ser bom.
Não.
Gosta da confusão, gosto. Ter as mãos na massa.
É verdade, gosto de meter a minha mão na massa.
São eles os rostos desta casa portuguesa, são eles que nos fazem sentir a casa, sentir em casa.
Vê lá o que é mais para a família.
Então saiu daqui direta para a maternidade?
Saí mesmo. Estive aqui até à quarta-feira, ao fim dos almoços, fui para casa, fiz a mala.
15 dias depois já cá estava.
Já cá estava outra vez.
Podia ir ao fim do mundo, podia ir ao fim da rua, mas hoje atravesso a rua para matar a fome de notícia. 1 da tarde, primeiro fim de semana de recolher obrigatório, bem pode o estômago dar horas.
Ao sábado as pessoas vêm mais tarde. E então não compensa estar, não paga a pena estar aberto de manhã, porque de manhã não faço dinheiro no trabalho, não sirvo pequenos almoços. Principalmente ao fim de semana é mais a partir de 1 que as pessoas vêm mais tarde. É só mesmo por causa disso, não compensa estar aberto.
Quando ouviu o Primeiro-Ministro a anunciar esta medida, o que é que lhe passou pela cabeça, pelo coração, o senhor que tem esta casa há quantos anos?
Isto faz há muitos anos, há 48 anos. Isto é, parece que é a doença dos pobres. Isto toca sempre aos mesmos, toca quase sempre à restauração, mas não é, é assim, é o nosso negócio, estamos nisto. E tocou-nos a nós mais que a qualquer outra indústria, é só isso. É dentro disso, é disso. Mas é, coitado, eu acho que ele até tem ajudado um bocado. Tem feito por ajudar. Depois as coisas não chegam ao sítio, mas isso.
De março até agora...
Uma quebra, 50%.
50%?
50%. No geral, mais 50%.
Vale a pena dizer que aqui a Courense só abre à hora de almoço, não serve jantar?
Não serve jantar, porque também somos poucos. Veio o teletrabalho, aqui as torres em frente ficaram completamente vazias, não temos gente. Não há gente na rua, não existe gente, não há gente, não havendo gente, não há comércio, não há.
E manter as portas do restaurante aberta implica os mesmos custos?
Os mesmos custos, precisamente, é a mesma coisa, porque temos a mesma gente, não mandamos ninguém embora, temos estado aqui a aguentar. Temos estado a aguentar, com esforço e não sei quantos, mas vai-se aguentando.
Isto também é a sua vida.
É, desde sempre não sei fazer mais nada. Tem que se aproveitar tudo. Não sabemos mesmo fazer mais nada. Quem é que está, é isto. Vive disto, vivemos disto.
E como é que foi adaptando a ementa? Sentiu essa necessidade, não é?
Diminuir, fazer menos quantidades, fazer menos tudo, ter menos quantidade das coisas e evitar ter grandes despesas. Em vez de fazer um prato, uma taxada para 50, tenho que fazer para 10 ou 15, reduzir tudo para que não haja sobras, para que não haja grandes prejuízos.
Abdicando até de pratos que estão na ementa há muitos anos, a dias fixos, como cozida à portuguesa.
Cozida à portuguesa e uma boa feijoada que nós fazemos, tivemos que abdicar de fazer, porque não sai. Cozida à portuguesa é um prato que traz gente ao restaurante. A nossa feijoada traz gente. E o nosso bacalhau à lagareiro traz gente ao restaurante. E quase que se tem que deixar de fazer, porque não há gente. E é isso que nos leva a ter a cortar muita coisa, a termos que fazer pratos ao momento, quase tudo feito ao momento.
Como é que olha para o futuro assim, imediato?
Espero que isto passe depressa. É a única coisa que eu espero, a esperança, a ver se isto passa depressa, se venha uma vacinazinha, e que nos ponham aí todos doentes, e depois já está.
Ainda bem que o senhor continua a ter esse sorriso que nós agora não vemos.
Tem que ser.
Mas vai falando aqui no plural, porque aqui consigo está o seu filho, o Ricardo, que nos últimos meses, no último ano, não é? Se não estou equivocada, começou a ter uma presença mais...
Assídua, sim, mais presente, sim, é verdade.
Porquê também? Porque?
Porque, assim, eu sou apaixonado por isto. Apesar disto não ser a minha área de formação, eu adoro a restauração. Eu cresci aqui, neste meio, nesta confusão, neste caos e neste ambiente familiar, porque isto é um ambiente familiar que não tenho em casa, porque a nossa casa é esta. O meu pai está aqui há 50 anos, a minha mãe está há 40 e eu estou há 36, dia e noite. Foi aqui que eu comecei a dar os primeiros passos, que é o mais engraçado.
Já entre as mesas?
Já entre as mesas, com o cuidado de me esquivar das esquinas, mas sim.
Não, chega-se aqui, então assim as pessoas não ouvem. Estava a dizer que a mãe...
A mãe saiu daqui para a maternidade.
Ah.
E viemos da maternidade para aqui.
E passado 15 dias já cá estava outra vez.
Ah.
A nossa vida é esta. Dizem, podíamos fazer outra coisa. Eu se calhar poderia, mas os meus pais já não. Os meus pais o que fazem, fazem aquilo que gostam. E eu, graças a Deus também, descobri esse gosto com eles.
Aprendi a gostar.
Muito, muito, muito. Adoro isto. Só que, claro, é como você diz, as coisas não estão fáceis, não estão. Pá, mas nós realmente estamos a fazer o que gostamos. Fechar acho que não é uma hipótese. Nunca foi. Mas não é fácil. Não é fácil. Temos a sorte de sermos um negócio de família. Abdicamos muita coisa, o que nos faz manter-nos à tona, mas porque sabemos que somos um negócio de família, todos nós fazemos um esforço para que isto continue a andar para a frente. Mas sei que há muitas casas que onde está bem piores, pronto, como tudo o resto.
Ricardo, eu hei de um destes dias falar melhor consigo sobre as paredes desta casa, que são da sua autoria. Enfim, não foi o Ricardo que as levantou,
não.
Mas foi o Ricardo que as pintou, por assim dizer, com estes quadros magníficos. Sim, quer falar isto, só um bocadinho?
Sim, isto é muito fácil, sabe que o filho entrar no negócio dos pais não é muito fácil, e a minha estratégia foi um pouco através da decoração. Comecei a tirar-lhes os quadros antigos que ninguém apreciava, que ninguém olhava, e comecei a pôr coisas do meu gosto, e assim aos poucos e poucos as pessoas deixaram de falar nos quadros lá de cima do norte, daquelas coisas assim, e começaram a perguntar
um bocadinho pirosas, vá,
como você disse bem, e foi assim a minha estratégia, tipo, ok, começar a ouvir falar o meu nome e intrometer-me um pouco aqui no meio familiar. E pronto, e aos poucos e poucos vou ganhando o meu espaço, o meu respeito aqui no meio.
Sim, mas foi uma forma de se intrometer, tendo em conta a natureza do espaço, porque tudo o que está aqui à volta tem a ver com a restauração.
Sim, sempre respeitando esse ambiente, claro, obviamente. Pronto, isto tem muito a ver com os meus dois mundos, a restauração e a minha parte de estudante, que foi o design. E eu adoro publicidade, eu adoro tudo o que tem a ver com a parte criativa.
Das palavras às imagens.
Tudo, todo o processo. Tanto mais, nós não temos aqui só cartazes, temos desde cartazes, temos aqui litografias, provas litográficas, temos aqui maquetes ainda executadas a aguarelas, temos um pouco de tudo. Não é só o produto final, que é o que eu gosto de ver a coisa aparecer. É como receber um peixe fresco de manhã, é o processo de recebê-lo, limpá-lo, cozinhá-lo e entregá-lo à mesa. Tenho aqui, mas em quadros também.
Ver a satisfação do cliente.
Final, sim. É sempre um prazer isso. Muito mais.
E dos vários clientes que são mesmo, que já não são só clientes, são amigos da casa.
Daí eu acho que nos torna um pouco especiais, porque eu receberia qualquer pessoa aqui, nossa cliente, dita cliente, como receberia em minha casa, da mesma maneira, porque os nossos clientes já não são bem clientes. Quem vem cá, uma vez, duas vezes, três vezes, começa a reconhecer as caras que os rodeiam e já começam a conversar, a meter conversa. Isto já se torna, já não é bem aquele ambiente restaurante, mas aquele ambiente familiar que as pessoas já o têm em casa, é um ambiente de amigos. E isso faz-me ver que isto não é, isto já é como eu lhe digo, eu quando digo que isto é a nossa casa, é mesmo a nossa casa. Não se trata só de um negócio, trata-se de receber, de atender, de pôr as pessoas felizes, é muito mais.
Bora, Ricardo, olha aqui.
Esta é uma das características que mais pesam na escolha do restaurante onde nos sentamos à mesa e nos servimos em casa. Como é que a pandemia, Rita e Paulo, tem interferido com o vosso prazer da mesa?
Tem diminuído a ida aos restaurantes, claro, eu gosto imenso de comer e a Corência é um sítio onde se come muito bem e claro que acho eu que os nossos hábitos, como toda a gente, alteraram-se e a mesa, claro, também ficou implicada nessas alterações.
Paulo.
Na Corência teríamos um programa talvez bastante mais interessante do que temos aqui. Mas eu diria que, no que me diz respeito, as limitações dos restaurantes fizeram com que os restaurantes viessem mais para casa. Isto é, aumentou fortemente o meu consumo da entrega de restaurantes em casa, por força das limitações de convívio e da sensação de desconforto. Mas eu gostava de ligar isto a uma questão que é este hábito que nós temos do prazer da mesa e da escolha e do restaurante vai ter que ser fortemente reconstruído quando acabar a pandemia, e é neste momento essencial não deixar morrer este setor e este know-how, e nomeadamente estes pequenos restaurantes, como o do Sr. Manel, que são algo muito específico da nossa cultura urbana.
Foi, entretanto, o Myanmar às urnas, não propriamente num quadro de normalidade democrática, Paulo Pedroso.
Não, eu acho que a senhora Aung San Suu Kyi fica para a história como prova de que não é fácil ser Nelson Mandela. Isto é fácil no momento em que se é vítima da arbitrariedade, mas depois, quando o apelo do poder chega, o que a senhora Aung San fez foi basicamente procurar gerir o condomínio que tem com os militares. Os militares ainda hoje dominam 25% dos lugares no Parlamento, e firmar a sua popularidade em torno de uma das linhas étnicas. E, portanto, procurar manter uma hegemonia do seu partido à custa de valores fundamentais. E nestas eleições nós temos a supressão do voto das, não apenas dos Rohingya, mas de várias minorias étnicas, e hoje temos um país que, daqui não temos muito essa percepção, mas é um país largamente não controlado, não administrado pelo Estado, a viver um pouco numa situação de profunda insegurança em torno de guerrilhas que fazem extorsão às populações.
Isto é uma contradição insanável com o percurso da Nobel da Paz de 91.
Aí eu só gostaria de dizer que o que permite alguém chegar ao poder não é o que mantém essa pessoa no poder.
Estamos ainda num impasse quanto à liderança da Organização Mundial do Comércio. A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e também das Finanças da Nigéria, apesar do apoio esmagador dos vários países da organização, estava a enfrentar o bloqueio da administração de Trump no dia em que preparámos esta
não, a Organização Mundial do Comércio preparava-se para nomear contra os Estados Unidos, o que seria péssimo para a Organização Mundial do Comércio, mas era também um sinal do isolamento dos Estados Unidos, porque ela era apoiada pela União Europeia, pela China, pela Austrália, e eu acho que aquilo que está a acontecer agora, que é pôr o processo em espera para a nova administração, é, por um lado, com a intenção de preservar a Organização Mundial do Comércio. Estou convencido que é para que ela possa ser nomeada. Já agora, ela tem dupla cidadania, portanto, sendo nigeriana, é também atualmente americana. E este poderá ser um dos primeiros sinais da grande diferença com Biden, a par do regresso que ele já prometeu ao Acordo de Paris, menos de 3 meses depois de formalmente os Estados Unidos terem saído.
Uma última pergunta, uma pergunta mesmo para fechar. Vale tudo para entrevistar uma princesa?
Claro que não. Bom, aqui a questão é a famosa entrevista que em 1995 a Diana de Gales deu à BBC, que é muito interessante o facto de ser a BBC, como canal institucional cujo seu percurso é absolutamente indissociável da coroa britânica. britânica. Basta ver que a primeira emissão em direto da BBC foi a coroação de Isabel II de Inglaterra em 1957 e em 1995 o que se verifica é o primeiro acordo de uma relação simbólica profundíssima que sempre associou o canal público de televisão à coroa britânica. Agora, o interessante é ver o facto desta entrevista e esta questão surgir agora. E há aqui, para percebermos estas ligações, como são sempre estreitas e às vezes inesperadas, isto é indissociável do facto da nova temporada da The Crown ser precisamente sobre o casamento da princesa Diana e do Carlos e uma oportunidade de reconstruir a história, a memória social sobre esse casamento.
E aliás, perguntar se isto poderia dar título a um triste folhetim envolvendo a BBC.
Sim, e um triste folhetim em que a BBC se associou ao pior do telelixo num aspecto que foi o uso hoje comprovado, ainda se discute por responsabilidade de quem, mas o uso de falsificação de documentos, de indução da família em erro para obter o seu scoop e, portanto, algo que é not very British.
Não vale tudo, pois nunca vale tudo, olhe que não. Não estamos na segura Sibéria europeia, com sede cão, mas estamos mais seguros que as minorias de Myanmar. Também mais ciberseguros. O líder da bancada do Partido Popular Europeu disse, entretanto, à Euronews, em Bruxelas, há muitos populistas na Europa que perderam o seu herói. Falaremos de populismo e de populistas na próxima semana com um convidado especial, professor Marco Lisi, investigador do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Por hoje, corremos os taipais sobre a espantosa realidade das coisas, concluída mais uma edição com desenho de som de Miguel Silva.